Saudações a todos os nossos ouvintes. Inicia-se agora mais um episódio do CoronaCast, seu podcast informativo sobre coronavírus ou Covid-19 e as boas práticas que devemos utilizar para combatê-lo. Para ouvir os episódios já gravados ou acessar mais conteúdo sobre boas práticas acerca do coronavírus, acessem covid.sh.utfpr.edu.br. Meu nome é Thiago Naves e eu sou professor e pesquisador na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ou carinhosamente a nossa UTFPR, no campus Santa Helena. E estou hoje com a convidada que superou o Covid-19, tendo passado pelos estágios da doença e hoje está curada do coronavírus. Ela vai passar pra gente como foi esse enfrentamento e toda a experiência que ela vivenciou e os ensinamentos que foram adquiridos. Por isso, eu quero começar apresentando para vocês essa nossa convidada, que é a Lara Beatrice Biesos, advogada, graduada em Direito pela Universidade Paranaense, a Unipar, com especialização em Direito Administrativo pela Universidade de Cascavel. É consultora do SEBRAE nas áreas de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial e Coach Executivo Empresarial pela ABRACEN, Associação Brasileira de Coaching Executivo Empresarial. Seja muito bem-vindo ao nosso CoronaCast, Lara.
Olá, Thiago. Obrigada. Fico muito satisfeita em poder compartilhar a minha vivência através dessa vossa iniciativa. E dizer que, de fato, a importância, eu topei esse desafio no sentido de informar as pessoas sobre como é, de fato, viver esta experiência e que para alguns será mais traumática, para outros menos, né? Mas é uma realidade que nós precisamos passar por ela com coragem e com positivismo, né? Então eu agradeço, parabenizo a vossa iniciativa e fico à disposição de todos que acompanham, caso tenham algumas perguntas que queiram esclarecer e que não forem esclarecidas durante a nossa conversa.
Muito obrigado, Lara. E no episódio de hoje, iremos falar sobre como é passar pelos estágios do coronavírus do ponto de vista de uma pessoa que passou por essa experiência recentemente. Como foi realizar o teste e receber a notícia? Quais foram as providências para o isolamento e quarentena? Quais os principais sintomas e dificuldades? E, claro, as recomendações que a nossa convidada pode deixar para vocês depois de passar por essa fase. Por isso, fica com a gente que essa conversa de hoje está imperdível e recheada de experiências únicas. Lara, e para começar esse nosso bate-papo, eu preciso fazer a pergunta mais importante para você. Como você está hoje? Está tudo bem com você? E gostaria de pedir também que você fizesse um resumo amplo de tudo o que você vivenciou nas últimas semanas em relação ao Covid-19.
Então, Thiago, olha, você sabe que engraçado, né? A gente fala assim que para vírus não há meias medidas, né? E aí, toda essa discussão sobre lockdown, não lockdown, enfim. Mas o fato é que nós precisamos tomar uma decisão e seguir adiante, né? Então, aqui em Palotina, que é a cidade onde eu resido, quando iniciou a pandemia, lá em março, ficamos aí 2 semanas fechados, etc, etc, mas a gente fica numa... Até comentei hoje com uma pessoa, falei, olha, a gente não pode culpar, né, as lideranças ou o poder público, que quer que seja, pelo menos não em relação àquela oportunidade, porque ninguém sabe, as pessoas estão aprendendo com a experiência, que é o que eu, né, vou compartilhar com vocês hoje. Então, é que nem pai na educação do filho, né, eles não querem errar. Né? Estão experienciando, estão aprendendo, estão se experimentando. O objetivo sempre é dar certo. mas às vezes não dá. Então a gente parou muito lá na frente e agora é que nós estamos de fato vivendo um momento de muitos casos e de fato estamos sentindo a contaminação comunitária. Nós, eu, né, peguei o Covid do meu esposo. Meu esposo é odontólogo. E logo que iniciou a pandemia, né, existe um grupo aqui de profissionais odontólogos com os quais o meu esposo se relaciona, assim, diariamente. E ele comentou, olha, gente, nós precisamos tomar medidas muito combativas, muito importantes internamente dos nossos estabelecimentos, das nossas clínicas, porque clínica odontológica é um dos locais com mais condição de contágio para o profissional, né, e para quem é secretária, que quer que seja, por conta da turbina, a broca, né, que a gente fala, né, aquela turbina que tem ventinho, que tem aguinha, que usa para arrumar o dente, para fazer uma obturação. Então, aquilo, quando em contato com a saliva do paciente, né, aquilo dissemina uma quantidade de vírus. Então, o contágio, por exemplo, na clínica odontológica, que foi o que se falou muito aqui, provavelmente é onde o meu esposo adquiriu, e aí eu adquiri dele, né, é justamente onde o profissional corre muito risco. Então, embora use luva, óculos, máscara, aquele protetor facial, pijama cirúrgico, o que quer que seja, né, há um risco de contágio. Né? Então, assim, meu esposo estava cuidando muito, eles estavam trabalhando em rede aqui no sentido de achar alternativas para coibir ao máximo, né, a possibilidade de pegar a doença, né. E aí, por exemplo, meu esposo tinha digamos assim, de 100% da atividade dele na clínica, ele passou para 40%, justamente porque após um atendimento, independentemente de qual nível de atendimento, tem que higienizar todo o ambiente, passar álcool em tudo. Então, atende uma pessoa uma hora, a hora seguinte é a higienização do espaço. Né? Então, ele estava tomando muitos cuidados. E como também meu sogro, né, e minha mãe são públicos de risco, né, ambos têm, é cardíaco, outro diabético, enfim, a gente estava tomando muito, 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 muito cuidado para não ser transmissor das nossas famílias, né? Até porque o convívio estava só no ambiente familiar mesmo. Mas aí aconteceu que ele começou a sentir alguns sintomas, isso foi lá em meados do dia 20 de maio, 21 de maio, isso foi numa quinta-feira, ele começou a sentir, assim, muita febre à noite, né? Molhou a camiseta, molhou o lençol, no dia seguinte falou, mas o que você está sentindo? Não, só febre, 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 ok. E aí achou que fosse dengue, né? Porque a dengue também tem essa questão da febre e da dor no fundo dos olhos. E aí, isso foi na quinta-feira, na sexta-feira, como ele estava muito, como é que se diz, muito informado, né, sobre as possibilidades em relação a sintomas do Covid, ele falou, olha, eu não vou trabalhar, né, vou avisar todos os meus pacientes que eu estou provavelmente com dengue, mas em virtude da possibilidade de ter adquirido o Covid, eu vou me ausentar para checar, né, e volto eventualmente na segunda-feira. E aí parou, suspendeu a atividade na clínica, minha, né, tem outros profissionais, todos suspenderam, enfim, tomou todas as medidas de fechamento do estabelecimento, isso numa sexta-feira. Aí continuou, sexta-noite febre, né, no sábado começou com dor no corpo, começou com dor de cabeça, falta de apetite, né, ia comer, sentia assim um pouco de enjoo. Enfim, aí na segunda-feira, muita fraqueza, né, aquela sensação de dor no fundo dos olhos também, que é típico da dengue. E aí, imagine, a partir do momento, na quinta-noite, quando ele teve febre, nós nos isolamos em casa, né, e, enfim, ficamos completamente isolados em casa, até que pudesse fazer um exame, né, e ver como é que ia se comportar até a segunda-feira. E aí, na segunda-feira, ficamos em observação também em relação a sintomas, e eu estava junto com ele, então, assim, cuidando, álcool gel, né, usando máscara, não tomando no mesmo copo, porque estávamos só nós dois em casa, então, tentando me preservar de um eventual contágio, caso, né, fosse de fato. Então, a gente estava antecipando os cuidados, a gente não sabia ainda que era Covid, né. Na segunda-feira, de fato, ele começou a sentir, aí começou tosse, né. Aí, não, peraí, então, marcamos, fomos a Toledo para fazer o exame, né, até porque, assim, né, isso é uma coisa muito importante de dizer. É, a gente ficou numa dúvida em relação a, veja, tomamos as medidas de precaução, que é se isolar a partir de um primeiro sintoma. E isso tem muito a ver com a consciência cívica de cada um. Quer dizer, você não precisa se isolar a partir do momento que você teve um resultado positivo. Para ser eficaz, o isolamento tem que ser a partir de algum sintoma que você identifique ser parecido com os sintomas do Covid, né? E aí esse alerta, né, de que é muito parecido inicialmente com os sintomas da dengue. E como a gente também tem dengue, então tem que ficar de sobreaviso. Então, nós fomos fazer o exame, se veja, sexta, sábado, domingo, segunda, no quinto dia depois de já estarmos completamente isolados. E aí, quando fizemos, fomos a Toledo, era um receio também do meu esposo, no sentido de, ah, beleza, se eu for dizer para todo mundo que eu estou com suspeita de Covid, como o emocional das pessoas está muito abalado, a gente cria talvez uma situação da qual depois tem que consertar, porque afinal pode ter um impacto profissional, pode ter um impacto no ambiente de trabalho dele, enfim. E aí, nós optamos por ir a Toledo para ter certeza. Fizemos o exame, ele fez o teste rápido, foi lá no Laboratório Toledo, na oportunidade, fez o teste rápido e como ele deu reagente positivo para o teste rápido, a mesma amostra da coleta foi utilizada, foi encaminhada, né, aí nós solicitamos isso também, para fazer a contraprova, que é o PCR, que é aquele que vai para Curitiba e tal. Que, na verdade, no caso dele, né, seria uma confirmação. E para mim deu negativo naquela oportunidade. Tá? Então, você veja, ele positivou e eu não. E aí, o que, que nós fizemos? Eu me comportei como se eu tivesse Covid, porque eu estava junto com ele. Né? E como tem muitas pessoas, assim como já tinha e ainda tem muitas pessoas assintomáticas, nós deduzimos que se eu não pegasse em algum momento por estar em contato com ele, eu poderia já ter pego e não ter sintomas. Então, nós nos comportamos como se ambos tivessem o Covid. E ele, aí voltamos para casa, vindo para a Palotina, já entramos em contato com a Secretaria de Saúde. Eu aqui trabalhei na prefeitura, fui secretária durante 8 anos aqui, Secretaria dos Comércios, então tenho a minha colega é da Secretaria de Saúde, o pessoal da Vigilância, então me senti no dever de dizer assim, olha, vocês vão demorar para receber digamos assim, o dado oficial de que você tem mais 2 casos, então... Mas eu já estou dizendo, somos nós, né? No caso, meu esposo, que deu positivo e que só seria confirmado a partir do retorno do PCR, porque daí Curitiba informa, a Secretaria de Estado informa, o laboratório informa a Secretaria de Saúde Municipal. E aí, eu disse para ela, falei, olha, o Kleber positivou, meu esposo, como que a gente deve proceder? Nós já estamos isolados, quais são os mecanismos que o município está dispondo para o caso de um atendimento emergencial, como podemos buscar mais informações e estar em contato com vocês para que a gente possa, né, dizer o que a gente está sentindo e receber informações necessárias também do Departamento de Saúde, enfim. Então, e aí assim, foi interessante porque, sei lá, isso foi 11 horas da manhã, quando era 2 horas da tarde, a cidade inteira já sabia que a gente tinha Covid, né? E tudo bem, não há problema nenhum em dizer, eu acho, as pessoas às vezes entram num conflito moral aí, ai, se vão saber que eu estou com Covid ou não vão saber, daí tem a comunidade que diz assim, não, tem que indicar quem são as pessoas que estão, como se se nós não estivéssemos falando de uma gripe, nós estivéssemos falando de sífilis, né? Então, assim, isso é um comportamento que precisa ser olhado com carinho e a gente não pode se estressar, né? Nem eu, nem meu esposo nos estressamos com o falatório. Mas, principalmente, nós fizemos questão de levar essa informação, dizer que estávamos, dizer o que estávamos fazendo, né? O nosso isolamento, o nosso comportamento diante da situação, para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? E aí a gente sentiu a importância disso, de compartilhar o máximo de informação mesmo. Então, hoje, aí passamos por esse período, né? Ficamos em isolamento durante 16 dias, e aí, posteriormente a isso, aí no 16º dia caiu numa quinta-feira, então a gente emendou, né? E meu esposo voltou para o trabalho, conforme as indicações médicas, quando já tinha zero sintomas, né? Ou seja, já não tinha mais fraqueza, a questão da perda do olfato e paladar, que nós ficamos aí uns 9 dias, né, com total perda de olfato e paladar. Então, quando isso voltou 100%, é um indicativo de que você já não está mais, enfim, podendo contagiar ou que você já se libertou do vírus. E, claro, a gente fez um vasto protocolo de medicação, que em algum momento nós vamos comentar aqui, que viabilizou a nossa convalescença, né? Então, eu acho assim que o que eu quero trazer aqui, num primeiro momento, é dizer assim, nós ficamos 22 dias em isolamento, né, até mais do que o recomendado, estamos, graças a Deus, muito bem, eu adquiri o Covid do meu esposo, como de fato mencionei, né, no início eu falei, bom, vou cuidar, né, mas acabei pegando, então eu senti, mas os sintomas que eu tive, Thiago, foram infinitamente menos e em menor intensidade do que o meu esposo. Dos 10 sintomas, meu esposo teve 8, né, 8 ou 7 sintomas daqueles. Teve tosse, tivemos que fazer um raio-x de tórax para ver se havia comprometimento ou lesão pulmonar já, né, ele não teve falta de ar, mas ele tinha muita fadiga, muito cansaço. Eu já não, ainda bem, né, porque tive que ficar fazendo o serviço de casa e cuidando dele, mas eu tive apenas dor no fundo dos olhos e perda de olfato e paladar, tá? E esses foram os sintomas que eu tive e que que mais identifica mesmo é a perda de olfato e paladar. Na medida em que você quiser, se você morder uma cebola, você não faz a menor diferença. Se você chupar um limão, como de fato eu tentei fazê-lo, você percebe que é algo ácido, mas você pode fazer como se pode chupar um limão como se fosse uma laranja. Então é muito intenso, é muito característico isso. E os demais sintomas, muito parecidos com uma gripe normal, né? Quer dizer, exceto o cansaço. E o que eu queria trazer aqui é que, em termos de sintomas, é muito parecido com a dengue, sabe? Muito parecido. Então, nós estamos bem depois de todo esse período de isolamento, passamos por todos esses estágios e hoje, graças a Deus, estamos muito bem. Usamos máscara ainda, né, Thiago? Assim, o álcool gel e a máscara, a gente não é pelo fato de hoje estarmos recuperados e talvez, porque há uma discussão clínica sobre isso, estarmos imunes, nós não deixamos de ser transmissores, porque eu posso ir no mercado, tocar em algo que alguém que estava contagiado tocou, vir para casa, ir na casa da minha mãe e transmitir para minha mãe. Quer dizer, eu não vou pegar a doença, mas eu vou transmitir para ela. Então, os mesmos cuidados a gente está mantendo. Uso de máscara, álcool gel, né? Distanciamento social, isso a gente continua mantendo.
Perfeito, Lara. Então, começando aqui a fazer uma análise da sua resposta, eu começo dizendo que estou feliz de saber que você está bem, né? Você acabou de confirmar no final que está bem, seu esposo também. Então, a primeira parte da nossa pergunta, ela é a mais importante nessa hora, né? Como você está no momento, que bom saber. E eu achei muito interessante a sua resposta, que você deu realmente um panorama de todos os acontecimentos, e eu friso algumas partes que eu achei interessantes, como, por exemplo, você expressou que tomou bastante cuidado, não só com você, mas com as pessoas próximas a você, que já tinha alguma comorbidade, né? ou seja, algum tipo de doença, algum fator pré-existente que, se fossem contaminadas pelo Covid, poderia agravar muito mais. E essa é uma característica que estamos percebendo aqui no estado do Paraná. Hoje, os óbitos por Covid-19, na sua grande maioria, estão acometendo pessoas que já têm alguma comorbidade inicial. Ou seja, a pessoa tem uma trombose ou algum tipo de problema no miocárdio ou qualquer tipo de comorbidade que ela trate. Então, esse cuidado que você tomou me pareceu muito interessante e hoje é necessário que todas as pessoas que possam ter tido contato, né, com alguém ou estejam com sintomas ou suspeita do Covid, terem essa atenção especial. E eu também achei bem legal a sua fala, no sentido de que você mostrou o processo de descobrimento, o isolamento, a preocupação em avisar, no caso, a Secretaria de Saúde Palotina da sua cidade, o que é uma atitude muito, muito importante, porque realmente você tem razão, até a Secretaria de Saúde ter essa informação, teria um espaço de tempo que poderia ser muito grande. Então eu fico muito contente, né, e acho muito educativo ouvir todos os procedimentos que você e seu esposo tomaram aí nesse período, né, de confirmação, isolamento e até o momento de estarem recuperados do Covid-19. E Lara, complementando então e fazendo uma pergunta que vai, né, no mesmo estágio, na mesma parte em que você respondeu, me fala um pouquinho mais do sentimento, ou até mais de como que foi a expectativa, como que foi o trato pessoal de vocês com a parte de fazer o teste e receber o resultado positivo. Eu também gostaria que você falasse um pouco sobre o trâmite do teste. Se foi complicado fazer o teste, se foi muito caro, se é difícil fazer o teste, ou se foi uma experiência que foi tranquila, natural e deu para fazer tranquilamente.
Então, Thiago, até você comentou, né, essa questão da demora, da informação, e por isso que, assim, como meu esposo é profissional da área de saúde, é claro que esse excesso de cuidado, essa prevenção exacerbada, esse rigor no sentido de observar as normas e medidas de prevenção, é por conta dele ser profissional da saúde. Então, eu imagino assim, a importância, e aí você frisou, de dizer isso. Teve sintoma, tem algum sintoma, antes de saber se é dengue ou é Covid, já se isola. Porque para você ter uma ideia, nós fizemos o exame, por exemplo, na terça-feira de manhã foi coletado o material, 8 horas da manhã. Era para o PCR, então ele testou positivo para o teste rápido. Ah, ok. Aí nós até perguntamos, mas qual a chance de dar um falso positivo? Daí o laboratorista disse, não, é muito comum dar um falso negativo, mas um falso positivo é raro. Então você pode considerar que você está com Covid. E aí, no meu caso, como deu negativo, a gente pensou, então pode ter dado um falso negativo, né? Aí fica naquela. Bom, então, pelo sim, pelo não, se comporta como se tivesse a doença. E aí, o exame é muito chato de fazer, sabe? Ele é bem chatinho de fazer, mas tem que ser feito, né? Então, é aquele que coleta, que você coloca um cotonete pelas narinas, né? E colhe a secreção ali. Ele é chatinho, mas é o teste que vai confirmar, através do PCR, se, de fato, você positivou por Covid. E aí, esse PCR, por exemplo, a gente fez 8 horas da manhã na terça-feira. 3 dias depois, teria que voltar o PCR de Curitiba. Considerando que naqueles dias teve um alto volume de exames aqui na região, por conta de as pessoas estarem buscando fazer os exames, estarem mais atentas a sintomas e fazer o exame, e eu acho que Curitiba, enfim, no estado também ampliou o número de casos, para você ter uma ideia, o nosso PCR voltou 7 dias depois. Então, se nós tivéssemos esperado o retorno do PCR para tomar as medidas de isolamento, a gente teria contaminado, meu Deus, metade da cidade, né? Então, acho que isso é muito importante. Sentiu qualquer sintoma, e aí a mídia, vocês aqui estão fazendo um trabalho no sentido de dizer, olha, qual que é o sintoma, como é que se sente, tem até, eu estava vendo, eu recebi um documento assim, o que você sente no primeiro, segundo, terceiro dia, do quinto dia em diante, né, ficar atento, porque pode ser qualquer coisa, mas pode ser Covid, e se for Covid, é vírus e vai espalhar, então a gente tem que ter muito cuidado. O sentimento de ficar sabendo, mais uma vez, assim, como o meu esposo já estava vivendo essa pandemia desde o início de março, né, quando ele estava querendo comprar os EPIs para usar na clínica já, então a gente Ele estava, obviamente, muito mais preocupado por conta da profissão, do trabalho, né, de poder ser veículo de contágio e pegar. Mas a gente resolveu encarar assim, bom, pegou, pegou. Vai fazer o quê? Vamos ter que lidar com, né, vamos agir num... Que informações a gente tem? Se acontecer, o que pode virar? Se agravar, para onde que a gente vai? Quer dizer, conhecer o máximo, ter o máximo de informação para saber que decisões tomar no caso de ter a doença. E aí, quando nós percebemos que, especificamente ele, né, começou a ter os sintomas de forma mais intensa e começou a agravar, a gente entrou, já, né, entrou em contato com um médico, né, nós tivemos dois colegas, um colega aqui de Palotina, que é colega, é amigo nosso mesmo, e passou informações para nós, e também um médico que reside fora do estado, que tem atuado muito em clínicas em Vitória, e que tem feito um protocolo médico que nos passou, olha, eu de 2 mil pacientes, eu não perdi, de 550 pacientes que eu tratei diretamente em X dias, eu não perdi ninguém e usei esse protocolo médico. E aí a gente aderiu a esse protocolo médico e fundamental, né? Para que a gente pudesse ficar bem. Então, o sentimento de receber... Ah, puta, é chato, né? Só que hoje a gente está tão bem, porque assim, já tivemos, já vivemos a experiência, e eu acho que é como tudo na vida, né? Quando a gente passa por uma dificuldade e a gente supera, a gente fica mais forte, a gente tem um aprendizado, e a gente pode compartilhar com os outros para que também minimize o sofrimento daqueles que porventura vierem a passar pela mesma situação, né, Thiago?
Concordo com você, essa parte do sentimento é muito importante, você que vivenciou isso passar pra gente, porque deve ser uma angústia, uma preocupação, claro, por um vírus que está comovendo, né, o mundo todo, gerando uma pandemia, mas você frisou muito bem, é importante testar e é importante muitas vezes não esperar o resultado para começar a própria quarentena, o próprio isolamento, né? Você fez isso e esse intervalo que você falou de uma semana realmente é muito longo. Nesse período de tempo, você poderia realmente ter sido, né, um vetor de propagação, ter tido contato com pessoas que poderiam, né, estar contaminando. E eu acho que essa atitude é louvável e ela tem que ser frisada e incentivada, porque a tendência é cada vez mais a gente ter testes, a gente ter uma superlotação desses testes, e por isso todos que estiverem aí com a suspeita devem já começar todos os procedimentos de isolamento. Isso é, de fato, muito importante. E, Lara, aproveitando também, eu queria falar com você agora sobre a questão, uma questão que é importante, mas creio eu que se eu pudesse chamar os nossos ouvintes para conversar com você, essa seria a pergunta que todos gostariam de fazer com você, tá? E eu gostaria que você desse sua resposta com o máximo de detalhes possíveis para que os nossos ouvintes possam entender claramente como ocorreu, tá? Você já falou na resposta passada um pouco sobre os sintomas que você sentiu, que não foram tão fortes quanto seu esposo, e que você também, né, sentiu mais a questão da falta do paladar, do olfato. Mas fala pra gente, quais os sintomas que você teve ou desenvolveu durante o período que esteve doente e qual foi a intensidade deles e a forma de minimizar? Porque a gente ouve muitas pessoas falando, ou até acontecendo muitas fake news na internet, em mídias sociais, sobre formas de minimizar sintomas do Covid-19. Então, quais foram as formas que você encontrou para minimizar e qual a intensidade desses sintomas?
Então, Thiago, assim, como ele disse, né, o meu esposo, ele teve, em termos de sintomas, febre intensa, teve cerca de 4 a 5 dias de febre, e o cuidava daí com o paracetamol, né, controlando a febre, né, para que ela não subisse mais. E aí a febre por si só traz muita dor no corpo, então ele tinha muita dor no corpo, fadiga, dor no fundo dos olhos, perda de apetite, isso nos primeiros 4 dias, né, perda de apetite, que avançou aí para uma tossezinha, uma tosse seca, né, e assim, muito cansado, então assim, dormia, levantava, tomava um café mais ou menos, porque também não tinha fome e ficava meio enjoado, ia para o sofá. Então, ele ficou praticamente 7 dias bem comprometido na questão fraqueza, fadiga, cansaço. E aí, como ele começou a medicar? Você veja, isso foi na terça-feira, né, no sexto dia do início dos sintomas, pelo menos naquilo que a gente imagina, né, sexto, sétimo dia. Ele começou a medicar com azitromicina, né? Foi quando a gente entrou. Então a gente demorou para falar com o médico, porque a gente não tinha certeza. A gente demorou para fazer o exame, e quando veio o resultado do exame é que a gente entrou em contato com o médico. E aí ele entrou com azitromicina e aspirina prevente também, né? Que, claro, eu tô falando do que a gente tomou, né, gente? Mas não é para ninguém se medicar sem procurar um médico, né? E ele entrou com essas duas medicações. E aí isso foi, por exemplo, numa terça-feira final do dia. Na terça-feira, tipo, por volta de 4 horas da tarde, eu estou falando de datas, assim, para vocês terem ideia de que nós já estávamos isolados desde a quinta-noite, né? Passou sexta, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira final do dia, eu lembro que eu fui comer um pedaço de bolo. Eu falei, nossa, não tem hoje nada isso aqui. E aí, ou seja, né, eu já estava com dor no fundo dos olhos e eu comecei a ter uma perda de olfato e paladar. E aí, eu considerei, portanto, que o meu início dos sintomas iniciou na terça-feira. E aí, na quarta-feira, em contato com médicos, né, a gente iniciou um protocolo. E aí, o protocolo médico do meu esposo foi diferente do meu, por quê? Porque eu, teoricamente, estava no segundo dia do início dos sintomas, né? Considerando, obviamente, porque daí é importante eu dizer isso também, né? Como eu tinha feito o exame e ele tinha dado negativo, e um dia depois eu comecei a sentir sintomas, eu falei, eu não tenho como sair daqui para ir em qualquer outro lugar fazer exame, porque eu teoricamente posso estar, né? Então eu vou me cuidar, vou fazer o protocolo que for necessário fazer. E não vou correr risco de usar. Eu moro em prédio, usar a área comum de elevador e topar com alguém no elevador e ser vetor de contágio, né? Eu vou ficar reclusa aqui e vou tomar as medidas para poder se convalescer sem, independente de ter resultado positivo ou não ter, né? E aí o médico disse, olha, o que que você está sentindo? Relatei dor nos olhos, tive uma pequena febrícula à noite, que não foi suficiente entrar com medicação, mas eu senti que eu transpirei durante a noite, um cansaço para subir e descer a escada, né? Assim, uma coisa assim meio chatinha, mas nada grave. E aí ele disse, bom, então o teu protocolo médico vai ser hidroxicloroquina, magnésio, zinco, azitromicina. E o protocolo do meu esposo, que já estava no sétimo dia dos sintomas, foi totalmente diferente, porque não adiantava ele entrar com hidroxicloroquina depois do quinto dia. Então, ele entrou com uma medicação diferente. Ele usou uma pulsoterapia de corticoide, ou seja, injeções de corticoide, a azitromicina, né, a aspirina ou paracetamol, se eventualmente tivesse febre. E ele fez 3 dias, eles chamam de bomba de ivermectina, né? São 3 comprimidos de ivermectina por dia durante 3 dias. E olha, a partir do momento que a gente entrou com esse protocolo médico, foram 3 dias, a gente estava super bem. E aí, claro, continuamos isolamento lá até o 22º dia por conta do paladar e olfato que não voltava, demora aí 8 dias para voltar, sabe? É bem chato isso. E então, mas a gente melhorou, não teve mais febre, não teve mais tosse, né? Quando ele foi fazer o raio-x de tórax, observou que tinha pequenas lesões no pulmão que estavam, né, que com a medicação iria regredir. Então, assim, esse protocolo médico foi bem importante. Ah, mas e na hora ali, você ficou pensando, Lara, se vocês iam tomar, e você ia tomar ou não ia tomar hidroxicloroquina? Cara, na boa, não, entendeu? Se o médico que já tratou 550 pacientes disse que esse protocolo que ele tem utilizado, ele não perdeu nenhum paciente, quem sou eu para discutir com o cara, né? Tô doente e vou querer dizer, ensinar o padre rezar a missa, né? Eu tomei o que tinha que tomar, né? E foi muito bom porque foi o que permitiu que a gente se recuperasse rapidamente. Então, assim, o que eu acho que é importante eu trazer de informação aqui em relação à medicação, eu só compartilhei o que nós sentimos, mas, assim, não usar essa medicação sem consultar o médico, né? O pessoal tem ligado pra gente, o que, que vocês usaram, o que, que você tomou, quanto que você tomou. Veja, o médico, quando fez o nosso protocolo, ele pediu peso, ele pediu idade, né? Ele pediu se eu tinha isso, se eu tinha aquilo, ele fez um... minimamente uma pesquisa para saber se eu podia tomar ou se eu não podia tomar, se meu esposo podia tomar ou não podia tomar. Ah, mas por que o meu esposo teve sintomas tão acentuados e eu tão leves, né? E aí a gente entra num campo muito subjetivo, que é a condição de cada organismo, né? Meu esposo acho que já estava com a imunidade baixa em função de outras situações, então ele sentiu mais, o vírus, digamos, comprometeu mais a saúde dele do que a minha, né? Mas é muito importante, teve sintoma, isolamento, procure um médico, se necessário, faça o exame, faça um protocolo médico, mas mantenha o isolamento. E eu não sei se cabe aqui, né, talvez eu esteja saindo um pouco do assunto, mas você mencionou assim, poxa, a questão emocional é muito importante, sabe, Thiago? É muito importante. Porque eu fiquei... A minha sensação, embora eu estivesse muito preparada para lidar com isso, eu também me vi muito fragilizada, sabe? No sentido assim, puxa vida, as pessoas iam comprar, iam no mercado para mim, né? Minha irmã ia no mercado para mim, e para que eu não usasse, eu não saí, eu não botei a cara para fora da porta do meu apartamento. Então, o que, que ela fazia? Ela colocava do lado de fora da porta do meu apartamento, saía, quando ela saía, eu abria a porta e botava a compra para dentro de casa. Então, embora eu estivesse muito consciente de que esse era o procedimento mais seguro, a gente se sente só, sabe? Se sente sozinho. Então, e ainda pegamos uma semana ininterrupta de chuva, não dava nem para, não tinha nem sol, né, era aquela coisa assim, de a gente se oprimir mesmo, né, e olhar para fora aquele tempo, aquela chuva, e a gente aqui dentro isolado. Mas é preciso cuidar desse aspecto emocional. Então, assim, fazer piada, dar risada, assistir filme, não assiste drama, assiste comédia, né, que foi o que a gente fez, né, eu detesto particularmente comédia, mas assim, vamos assistir comédia, vamos assistir romance, usar de mecanismos que possam trazer uma sensação diferente do esperado, né, fazer um chá da tarde, não tenho fome, não sinto gosto de nada, mas tudo bem, faz um chazinho, toma um chazinho, sabe, pelo simples fato de gerar um movimento aparentemente normal, de uma condição de vida normal. Então, assim, conversar pelo WhatsApp, conversar com as pessoas, dizer, olha, sabe, recebemos muito apoio, isso é muito legal, né, dos amigos e tal. E a gente fez muita questão de compartilhar a nossa experiência, porque não precisa ser segredo, né, como eu disse anteriormente, você tá com Covid, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Não significa que a gente não tenha se cuidado, significa que a gente pegou como tantos outros terão o azar de pegar, né? E, então não é uma doença que a gente tem que ter vergonha, né? É algo que a gente tem que superar e realmente proteger a comunidade, cuidar da nossa saúde, mas proteger a comunidade, porque nós somos corresponsáveis, né, pelo contágio, isso é fato.
Compartilho da sua visão em relação a questão não só dos sintomas, mas também da medicação, como você disse, né? Acompanhamento médico é fundamental. Acho que nesses tempos de fake news, a gente ouve muita coisa, recebe muita informação cruzada, de diversas fontes, sem verificação. Então, a parte da medicação é extremamente sensível. Então, para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, façam o mesmo procedimento, né? Procurem o médico, procurem ajuda especializada para poder se medicar, para não ter nenhum tipo de medicação incorreta ou superdose de medicação, que às vezes nem é necessária. A gente já gravou episódios passados aqui com médicos que nos informaram que tem muitos medicamentos, como por exemplo vitamina D, que não fazem nenhum tipo de diferença para o Covid, e tinham pessoas que estavam se super medicando com esses remédios. Então essa parte realmente é muito importante. Você frisou bem também, na minha visão, a questão do isolamento, né? Como tem que se procurar formas para deixar o isolamento ser o menos, digamos, impactante possível na sua vida. Porque, obviamente, você mostrou para a gente que a sua forma de conduzir a vida, né, seu dia a dia, mudou radicalmente. Você estava se recuperando e precavindo outras pessoas, né, de virem a receber também a doença. Então, assim, eu também concordo que é preciso criar mecanismos para que isso seja o mais suave, o mais natural possível. E aí a criatividade nessa hora não pode faltar, né? Você falou sobre filmes, sobre, né, ter uma rotina mais em casa, procurar uma forma de estar dentro da própria casa, mas não se sentir uma pessoa parada. Então eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Ô Lara, eu separei aqui uma curiosidade e eu quero ler ela para você e também ver qual a sua opinião sobre isso, tá? Porque isso é um fato bem recente e que tá impactando bastante aqui a nossa região oeste, tá? Que é o seguinte, eu tô à frente de um projeto desenvolvido junto com os grupos de trabalho do Sistema Regional de Inovação, o SRI Iguaçu Valley. A gente já falou várias vezes desses grupos aqui no CoronaCast em episódios passados. Onde, nesse projeto especificamente, a gente desenvolve um painel de dados inteligente que monitora a situação do Covid-19 aqui no Paraná, no restante do Brasil e no mundo afora. Recentemente, o alerta da nossa plataforma foi ligado porque estamos com mais de 80% dos leitos de UTI aqui da região oeste já ocupados pelo Covid-19. E a nossa região já é um dos maiores epicentros de contaminação do estado. Assim, eu pergunto a você, Lara, como você reage a informação dessas com a experiência recente que você teve? Pois, se você tivesse contraído o vírus numa data futura, ou até numa data ainda não chegada, você poderia estar num período em que essas UTIs estivessem completamente ocupadas. E você não precisou desse tipo de assistência. Mas qual que é o sentimento por saber que, se precisasse, poderia estar num momento em que nenhum leite estaria disponível aqui na região para você usar?
Thiago, eu acho assim que esse era um dos receios que eu tinha, sabe? E aí a gente pensou assim, puxa vida, né? Se a gente tiver que ir para uma UTI, a gente vai aonde, né? E até por essa razão, né, no sentido de buscar essas informações e saber para que lado correr se eventualmente precisasse, a gente ficou muito em contato com a Secretaria de Saúde, né? Com os órgãos aqui que foram indispensáveis para tratar das informações conosco, foram muito atenciosos. Mas, assim, eu vou te dizer que, cara, sabe o que, que eu acredito nisso aí? É assim, é meio que, é teoria do caos, sabe? Tipo, a gente vai ter que rezar, porque não vai ter para todo mundo, infelizmente, né? Me dá uma sensação, assim, de uma sensação de impotência, de incapacidade, mas também de revolta, porque eu acho que muito desse contágio poderia ser minimizado se as pessoas tivessem mais consciência, sabe? Aquela paradinha assim de, ah, vamos se reunir em casa para fazer um churrasco, vamos isso, vamos aquilo. Veja, é como eu disse no início, em matéria de vírus não tem meias medidas, né? Ou é ou não é, né? Ou você cuida ou você assume o risco dos resultados por não ter cuidado como devia. Então, cara, se nós tivéssemos que ir para uma UTI e a gente, né, tivesse que lidar com essa questão de que talvez não tivesse vaga, aí ia se socorrer o divino, sabe? Rezar, né, tentar se cuidar em casa com os recursos de que dispõe, mas, infelizmente, contando muito com a sorte, né? Então, eu acho assim que, e talvez vocês, né, esse acompanhamento que vocês têm feito é muito importante, justamente para as pessoas dizerem assim, pô, peraí, mas então se eu não estou cuidando, e eu tiver, e eu não sei como eu vou me comportar, né, frente a esse contágio da doença, né, pode ser que eu passe ileso, pode ser que não. Se não, e eu não tiver onde ir para me tratar, eu vou morrer? Vai, sabe, infelizmente vai, assim como tantos, né. Então, se eu tivesse que como eu me sinto? Eu me sinto assim, realmente, e eu acho que isso é o que tem que vir para as pessoas. Às vezes a minha mãe diz assim, ah, você está exagerando. Eu digo, mãe, não estou exagerando. Se você adquirir e você não tiver a sorte de ter poucos sintomas ou de passar por isso de uma forma mais tranquila, você já é uma pessoa que tem mais idade, você já tem outras questões, né? E tiver que sair correndo, você está na mão do acaso, né? Você está na mão de profissionais, você está na mão de pessoas que vão te cuidar, mas assim, no meio de uma pandemia, no meio, é mais ou menos que nem numa guerra, né? No meio de uma guerra, o que é que você faz? Ou você atira ou você sai correndo, né? E aí, conte com a sorte, né? Para poder se restabelecer. Então, assim, é muito, muito difícil ter que lidar com essa realidade, né? Mas o melhor que a gente tem a fazer é olhar para ela e tentar se precaver ao máximo e, se acontecer, saber aonde ir, né? Mas, de fato, haverá talvez muito mais demanda do que condição de ser atendido, infelizmente, né, Thiago?
Eu até trouxe a curiosidade para poder ouvir a opinião de uma pessoa que passou, né, aí pelo Covid, e eu acho que aí sim a gente ouve uma opinião que está muito relevante em relação a esse problema das UTIs. E você mesmo disse, né, se não tiver disponível, recorrer a quem, né, ao divino. Eu também acho que o sentimento de qualquer pessoa na sua situação, e principalmente dos familiares que estão acompanhando, seria o mesmo. Por isso, eu retifico aqui no CoronaCast que há uma preocupação muito grande com a questão das UTIs aqui no Paraná, principalmente na região oeste. Então, é um alerta aí para as entidades públicas, né, responsáveis, para já colocar em funcionamento o máximo de hospitais de campanha possíveis, né? A gente sabe que as UTIs, elas têm uma variação grande em relação à ocupação e desocupação, mas a gente monitora isso de forma diária, em tempo real. E nas últimas semanas, o uso da UTIs tem sido constante e a liberação tem sido muito pouca. Então, essa ocupação reflete realmente um estágio aí de pico, ou não posso afirmar que é o pico, mas estamos próximo aí de um pico de contaminações e uso de UTI aqui na região oeste do Paraná. Por isso, eu acho muito interessante ouvir sua opinião, porque é um problema, ele está se apresentando agora, e esse é o momento, sem dúvida nenhuma, de tomar as medidas necessárias para que não se agrave e daqui a uma, duas, três semanas não seja algo muito maior, né? Que a gente tenha que recorrer aí a outras regiões e fazer toda uma logística complexa para poder utilizar as UTIs ou levar pacientes que precisam de UTIs daqui para outros locais. Então, acho que a sua opinião é muito válida nessa hora, e você mostrou realmente aí que seria uma angústia e uma preocupação sem medida para a pessoa e principalmente para quem acompanha ela, os familiares, os que estão cuidando aí. Muito bom, Lara. E a gente conversou bastante aqui já sobre esse período que você passou da quarentena, do isolamento pessoal. Você falou sobre algumas estratégias que você tomou com seu esposo para poder ter um período de isolamento mais tranquilo. Mas eu queria ainda fazer uma pergunta nesse sentido, para ver com você. O isolamento é algo importantíssimo e para cada pessoa é diferente, porque é um desafio, é fazer algo fora da rotina que a gente tem habitual, por isso exige muito preparo e muita tranquilidade da pessoa. E no seu caso, Lara, qual foi sua experiência durante esse período do ponto de vista de vivência? Qual que foi o maior desafio para você ao fazer o isolamento?
Olha, Thiago, eu vou lhe dizer assim, eu achei que eu não fosse sentir tanto, sabe? Eu achei que eu fosse estar mais preparada para isso, porque, afinal de contas, assim, a gente já tem uma rotina. Por exemplo, eu trabalho home office já desde o ano passado, antes da pandemia, por opção minha. Então, eu fico muito no ambiente doméstico. Mas a gente gostava muito de sair, assim, né, sexta-feira, sábado, ir em barzinho, tomar um chopp com os amigos, reunir a turma e tal. Então, assim, desde o início da pandemia, quando se suspendeu esse comportamento de relacional, vamos dizer assim, né, e social, a gente ficou mais recluso, sim, mas eu ia muito na minha mãe, na minha sogra, enfim. Quando a gente ficou completamente isolado, eu vou lhe dizer assim, ó, foi um desafio. Como eu pude imaginar como muitas pessoas estão sofrendo, porque é uma sensação de impotência muito grande, sabe? A gente tem um desejo muito grande de conviver, que fica muito exposto. E aí, eu acho que uma estratégia que eu usei, psicologicamente falando, né, eu comentava assim, eu falava, meu Deus, gente, como é que é estar preso, né? Porque aqui nós estamos dentro de um apartamento, eu abro janela, eu vou para o quarto, eu vou para a sala, eu vou para a cozinha, eu me movimento, eu posso ler, eu posso entrar no computador, eu posso ver filme, enfim. Então, você imagine o que é uma pessoa que está reclusa, né? Então, por que eu fiz essa tentativa de buscar empatia naquilo que era mais grave do que o momento pelo qual eu estava passando, para que eu enxergasse as minhas possibilidades. Então, eu podia ver filme, eu podia ouvir música, eu podia dormir numa cama quentinha, eu podia, né, tantas coisas que estavam sendo boas, se eu olhasse através de uma perspectiva muito mais difícil do que a lente pela qual eu estava olhando a minha realidade. E aí isso me permitiu, de fato, dizer, bom, eu tenho 16 dias pela frente, como é que eu vou lidar com esses 16 dias? Né? Como é que eu vou... Bom, se eu tiver mais animada ou menos animada, né? Enfim, tentar fazer uma, né, uma gestão emocional, se é que a gente pode falar assim. Então, eu acho muito importante olhar para o que você tem de positivo, tentar olhar de uma forma positiva a vida, apesar das dificuldades e das limitações. Porque eu acho que o que pega mais no isolamento é a ruptura, a tirar da gente a nossa liberdade de escolha, o nosso direito de dizer... Quero ir no mercado comprar uma fruta. Nem que isso seja a coisa mais banal, sabe? Mas é você não poder ter a escolha. E aí isso pega emocionalmente. Mas a gente tem que lidar com isso. Então, assim, não há sofrimento que dure para sempre. Serão 16 dias. A gente tem que lidar com isso. Vamos fazer o nosso melhor. Vá fazer crochê. Vá, enfim, né? Na medida em que tiver disponibilidade, busque atividades que complementem o teu dia a dia, porque vai ter que passar por isso, né? E também não adianta ficar usando aquela linguagem vitimista do tipo, ah, por que eu, né? Eu mereço. Não, é uma pandemia, é um vírus, né? Então a gente tem que lidar com isso de uma forma muito adulta. Mas eu digo, é difícil? É, mas o aprendizado vem do difícil. O aprendizado, de fato, vem de uma experiência que exige da gente comportamentos que a gente não exercitava antes, porque não precisava, né? Então, eu acho que isso é bem importante a gente dizer, tem que exercitar a empatia e olhar que tem situações muito piores e que as pessoas também têm que passar por elas e têm que superá-las.
Dá para ver pela sua fala que é uma experiência muito pessoal. Os sintomas que você já relatou e os sintomas que as pessoas sentem ao estar com Covid dependem de cada um. Mas eu entendo que isolamento não. Esse sim é uma experiência pessoal moldada para cada pessoa que está tendo que fazer o isolamento. E cabe a essas pessoas e a mim, se precisar, qualquer um, procurar, igual você falou mesmo, esses mecanismos, né? Para suavizar, para tranquilizar, para naturalizar essa experiência. Porque eu creio que o olhar deve ser na vantagem, né? Você está se prevenindo e prevenindo outras pessoas. Você está fazendo bem ao estar aí cumprindo o seu isolamento. Então, eu acho que esse olhar no benefício é o mais importante. Pode ser que ele consiga fazer a pessoa se centrar naquele objetivo.
Essa sensação que o isolamento traz, mesmo para quem não tenha passado por ela é uma sensação negativa compartilhada, de modo que eu vejo assim que a gente socialmente, todo mundo vive um pouco dessa sensação ruim. E claro, quando passar pelo isolamento vai validar isso, né? Mas, por exemplo, hoje se eu dissesse assim, ah, tudo bem, digamos que eu estou super bem, já passei pelo Covid, estou feliz da vida, eu vou aonde? Né? Nós estamos no meio de uma pandemia. Eu não tenho como mudar o meu comportamento porque eu já passei pela doença, porque a sociedade está passando pela doença ainda. Então, é perceber, e aí é o que, por exemplo, a minha mãe sente, né? Minha mãe diz assim, ah, mas puxa vida, eu quero viajar. Ok, mas não dá para viajar agora, porque não funciona isso, não funciona aquilo. Ou seja, essa questão de todo mundo estar na mesma situação é que faz com que a gente tenha que realmente exercitar essa empatia e essa capacidade de superar, né? Quer dizer, vai passar. A hora que tiver uma vacina, vai passar, mas vai demorar um pouquinho ainda. E outra coisa que eu não falei, Thiago, que quando nós tivemos aqui o nosso... o meu esposo provavelmente pegou na clínica, né, de algum paciente assintomático, muito provavelmente, porque nós fizemos, ele tomou o cuidado de fazer toda, de buscar, por exemplo, os últimos 10 dias, dentro da agenda de trabalho dele, quem ele atendeu, né, se teve pessoas que vieram apresentaram algum sintoma, enfim, e aí... em contato com a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, eles disseram, olha, de fato, se não houve ninguém que tenha aparecido, é porque o contágio, de fato, está comunitário e tem muita gente assintomática. Então, não sentir não ter os sintomas, não significa que a doença não esteja presente dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da tua casa, né? Então, os cuidados realmente têm que ser muito redobrados.
Ah, importante também esse complemento que você fez. Eu acho que aí você tem uma perspectiva ainda maior dessa questão do isolamento e o processo até chegar a ele. Como você disse, né? Provavelmente seu marido se contaminou por alguém assintomático, e isso é uma característica importantíssima do vírus. A gente vê muitos relatos da questão assintomática. No período assintomático é onde existe a maior parte dos contágios. Então, a sua fala veio bem aí para complementar esse ponto. E, Lara, eu ainda quero frisar agora um pouquinho com você nas questões que tangem tanto o período em que você esteve com o vírus em relação à assistência médica e também a questão das recomendações que você pode passar para os nossos ouvintes, tá? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o período da doença em relação ao acesso aos cuidados médicos, se foi fácil, você já falou um pouquinho sobre como você e seu marido fizeram para conseguir ter uma orientação na medicação, mas outros cuidados médicos foram fáceis de obter, foram difíceis, e quais são as principais recomendações que você pode passar para os nossos ouvintes depois dessa experiência?
Olha, Thiago, cuidados médicos, por exemplo, uma coisa que a gente fez e que foi recomendado pelo nosso médico era, a gente tinha um oxímetro, né, que é um aparelhinho que mede o teu nível de oxigênio em relação ao ambiente, e aí o recomendado era que ele não fosse menos do que 94, né, e aí a gente várias vezes durante o dia fazia a medição disso, né, com esse aparelho, para poder acompanhar. Então, esse foi um dos cuidados que foi recomendado. E esse aparelhinho é um aparelhinho que a gente pode comprar na farmácia também, né? Mas às vezes tem alguém que tenha disponível e pode emprestar também. A questão de, por exemplo, quando precisamos fazer o raio-x de tórax, né, no meu esposo, a gente avisou com antecedência o hospital. Informamos que éramos, que ele era, né, paciente de COVID positivado, e como que a gente tinha que se apresentar. Enfim, quando chegamos lá, a pessoa, sabe, tem todo um, a informação faz com que havia a possibilidade de ter um preparo também para a equipe, né? Então, a pessoa recebeu, não, fique tranquilo, né, fez o exame. Logo depois, já disponibilizou as imagens para que a gente compartilhasse com o médico e o médico observasse, porque, então, assim, seja, a gente foi muito, até mesmo o sistema público de saúde aqui, com quem a gente sempre manteve contato, eles foram muito atenciosos com a gente, sabe? Mas eu acho que essa questão também é por quê? Porque a intenção nossa sempre foi assim, claro, nós precisamos de apoio, mas nós queremos dizer o que está acontecendo com a gente, para que o nosso compromisso com a sociedade ou com as pessoas, enfim, é disseminar uma informação e poder desmistificar esse pânico, né, generalizado, que tem uma razão de ser, sim, mas que não ajuda em nada na operação dos serviços médicos e nem tampouco na convalescência dos doentes, né? Então, é preciso tratar disso de uma forma bem adulta, na medida do possível, né? Então, acho que o que eu recomendaria, tá? Recomendações que eu observo como muito importantes. Primeiro, uso de máscara, ok, sempre aquela assepsia nas mãos, o cuidado, isso já tá, a gente já está incorporando, né? É um hábito que a gente já está incorporando, já está quase ficando inconsciente, mas é preciso muito cuidado com isso. Tanto é que a gripe comum praticamente não tem, né? A gente não tá vendo gripe comum por aí, só Covid mesmo, porque a gente, com o uso de máscara e com asepsia, a gente percebeu que, né, que não tá tendo a gripe comum, pelo menos não nos índices que tinha nos anos anteriores. E isso é fruto do cuidado, tá? Então, um comportamento aprendido que vem em benefício, para que perder, né? Vamos manter o cuidado. O cuidado com as pessoas de risco, tá? É, manter, sim, o distanciamento social, né? Se não o isolamento, mas o distanciamento social. É, cuidar da saúde no que se refere a uma boa alimentação, se puder fazer exercícios físicos, cuidar com sobrepeso, porque se o teu organismo está legal, ele reage de uma forma mais positiva frente ao vírus. E a questão emocional, né? Não adianta ter pânico. Eu, particularmente, acho que o emocional interfere muito, sabe? Na nossa capacidade de melhora e também em atrair coisa ruim. Então, assim, é uma pandemia, é um vírus. Sendo um vírus, todo mundo pode pegar. Tô tomando os cuidados? Tô. Se eu pegar, é uma fatalidade, eu vou ter que saber como lidar com isso. Mas, se eu pegar, não é uma sentença de morte declarada já, né? Tem que lidar com isso. E a questão emocional, mais uma vez, achar alternativas viáveis para combater a sensação de negativismo, de limitação de direito de escolha, de dificuldade em lidar com essa questão do isolamento. E no mais, para quem tem um credo, né, aproveitar este momento para se espiritualizar, né, para entrar em contato consigo e com a divindade, no sentido de dizer, olha, eu preciso estar bem, eu quero estar bem, eu quero promover o bem e vai dar tudo certo. Né? Eu acho que não tem muito mistério, como você disse, é uma experiência muito pessoal, é de cada um. E mais uma vez, né, uma recomendação imprescindível, não esconder se tiver com a doença, né, buscar as informações com as pessoas que de fato detêm as informações corretas, não ficar indo atrás de diz que me diz, que de história de comadre, e procurar auxílio médico no primeiro dia, né, não ficar esperando, porque aí as coisas podem realmente se complicar e aí você eventualmente precisar de um leito de UTI e não ter, né. Então, quanto antes entrar com a medicação, melhor. E eu acho que uma curiosidade que talvez o pessoal tenha, eu tive algum efeito colateral tomando hidroxicloroquina? Não tive nenhum efeito colateral. Né? Estou bem, graças em parte a ela, ou em grande parte a ela. Então, acho que é isso, né, Thiago? Não sei se teria alguma coisa que, dentro da tua expectativa, eu poderia ter trazido, que não ficou claro. Né, fico à disposição aqui para mais alguma coisa.
Não, Lara, foram recomendações muito importantes. Eu acho que você pegou, desde o início, aí, né, colocando para a gente uma perspectiva de descobrimento da doença, o tratamento, isolamento, medicação, os cuidados, obviamente, nesse período assintomático, sem a certeza do teste ainda, e por fim, acabou mostrando para a gente como que foi aí a parte médica também, né, assistência, como que foram os procedimentos. Acho que você conseguiu passar a experiência completa aqui para os nossos ouvintes, tá? E daqui a pouco você vai passar também seus contatos e quem mais quiser, né, tirar dúvidas, falar com você, obter um pouco de experiência nesse momento, vai conseguir também. E Lara, para a gente fechar o nosso bate-papo, tá? Eu quero trazer uma última curiosidade aqui e ver qual que é a sua visão sobre ela, tá? Porque eu li uma matéria ontem e a gente está gravando o podcast hoje, dia 26/6, né? 26 de junho de 2020. E ontem mesmo eu li uma matéria onde a principal informação que está em estudo e já tem alguns relatos científicos é que pessoas já curadas pelo Covid-19 podem continuar a apresentar alguns sintomas por algumas semanas depois da cura. Então, como você passou por isso, eu te pergunto, você sentiu algo depois que esteve curada? Algum sintoma voltou a se manifestar com você?
Dos sintomas anteriores, não voltou nenhum, assim, né? Acho não, tenho certeza, tanto para mim quanto para o meu esposo. A única coisa que eu percebo, tá? Eu já vinha desde o ano passado, num compromisso muito pessoal de melhorar a minha saúde física, eu vinha fazendo exercícios regulares, especificamente musculação e caminhada. E aí eu estava, antes da doença, num condicionamento físico bem legal, assim, né? Eu conseguia fazer uma musculação com uma carga substancial, conseguia já fazer corrida na esteira, embora, assim, eu tenho 43 anos, então tenho um probleminha de joelho, né? Tive uma lesão de joelho, então, assim, eu tenho todo um condicionamento físico que me permite, dentro da minha condição, obviamente, né, eu não sou nenhuma atleta, mas assim, eu estava muito bem diante de como eu observava antes de fazer exercício. E aí o que, que eu percebi? Que depois, mesmo tendo melhorado, né, voltou o paladar, voltou o olfato, voltou a vontade de comer, não tenho mais nada, a questão da fadiga, do cansaço. Então, por exemplo, faço academia, eu sinto assim que eu canso mais do que eu cansaria antes do Covid, né? Então, isso é uma coisa que aí eu tô tomando cuidado, assim, de observar a intensidade disso, e tô tomando cuidado também se é porque eu acabei ficando praticamente um mês sem fazer exercício, né? Então, quanto disso pelo meu organismo estar ainda, né, não se recuperando, ou se também foi porque eu fiquei muito parada durante um grande período. Então, isso eu sinto ainda, um pouco de cansaço, não é nem cansar, cansaço se eu fizer exercício. Então, assim, se eu for fazer uma corrida na esteira, se antes eu corria 10 minutos, agora eu tenho que correr 8, aliás, tenho que correr 5, né, porque eu canso. Mas é a única coisa que eu tenho observado que ainda precisa melhorar.
Perfeito, Lara. Então, no seu caso, pelo jeito, não teve, né, nenhum desses sintomas sendo apresentados depois da cura, mas você também frisou aí a questão, né, do cuidado médico, digamos, com a sua saúde que você estava tendo antes, né? Então, isso pode ser realmente um fator positivo aí que contribuiu para isso. E, assim, esse bate-papo para mim foi sensacional, porque a gente não tinha até então conseguido falar com uma pessoa que passou por todo esse trâmite, né, do Covid-19, desde a confirmação até a cura, né, um processo aí que é uma experiência única, pessoal, e de superação também. E eu fiquei muito feliz de poder falar com você hoje. Eu gostaria de continuar aqui o nosso bate-papo, mas infelizmente estamos chegando ao fim desse episódio, tá? E, ô Lara, para a gente poder finalizar aí, eu queria que você passasse para os nossos ouvintes quais são os seus contatos, mídias sociais, como que os nossos ouvintes podem encontrar você nas redes de trabalho, né, como LinkedIn, o e-mail profissional, e também nos contatos pessoais, para poder falar alguma coisa, tirar uma dúvida ou trocar uma experiência com você.
Obrigada pela oportunidade, né, fiquei muito feliz com o convite, sobretudo por poder colaborar com informações, dizendo que é possível passar, né, e que a gente precisa manter o positivismo aí. E fico à disposição dos teus seguidores, do pessoal do projeto, enfim, de alguém que queira, né, alguma informação extra. Então, eu tenho no Insta, né, é Lara B. Biesus, pode me seguir lá. No Face, eu estou como Lara Beatrice Biesus. No Skype também, Lara Beatrice Biesus. E também no LinkedIn, tá, que é o meu nome completo. Então, é Lara Beatrice Biesus. O meu e-mail, né, eu tenho o meu e-mail profissional, é larabiesus2@gmail.com. Então, se ficam os meus contatos aí, se alguém tiver interesse de ter mais alguma informação, eu fico à disposição. E parabenizar você, Thiago, por esse projeto, pelo projeto da plataforma, por vocês estarem tão imbuídos aí em compartilhar e sociabilizar uma informação tão importante e que ajuda as pessoas a melhorarem a sua condição, seja física, seja emocional, em relação ao enfrentamento da pandemia Covid-19.
É isso aí, Lara. Eu fico muito feliz pelas suas palavras e reforço mais uma vez aqui o agradecimento meu e toda a equipe do CoronaCast, porque eu sei que é um desafio e até um tabu, de certa forma, vir aqui falar sobre essa experiência tão pessoal que você teve. Então, não tenha dúvidas que você está trazendo informação que vai iluminar aí muitas pessoas que vão ouvir o nosso podcast e vão estar mais preparadas caso precisem passar pelo mesmo processo e caso estejam passando por ele também. Essas informações são, sem dúvida nenhuma, muito valiosas e, mais uma vez, eu te agradeço. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí por ter ouvido até o fim. aqueles que quiserem falar com a Lara, aproveitem os contatos dela, entrem em contato com ela, ela já se mostrou à disposição para poder tirar dúvidas e socializar com vocês. Semana que vem teremos novos episódios aqui no CoronaCast. E é isso. Obrigado, um abraço e tchau!